Hoje, finanças pessoais um pouquinho mais cedo, às 2h40. O professor Daniel Santos já está com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, a gente vai falar hoje sobre o IGPM, né, que bateu, teve, alcançou um índice histórico, teve uma alta histórica nesse mês de janeiro, e isso influencia muito o valor dos aluguéis, né?
Com certeza. É interessante pensar, Luciana, que o reflexo do IGPM ele vai ser sentido não apenas nos aluguéis, mas também em outros mercados, como até inclusive a construção civil e até a questão de compra e venda de imóveis, né? Se a gente tiver como base o que aconteceu agora em dezembro e novembro, nós falamos de meses que chegou a 24% no ano de IGPM, que é um número absurdamente alto. Quando a gente compara com outros índices de inflação, com IPCA, por exemplo, e outros índices, a gente consegue aí 3% e alguma coisinha, 4% no ano. Então, assim, é uma variação brutal, né? E isso tem um reflexo direto sobre contratos, especialmente aqueles de aluguéis. E nós temos percebido aqui no mercado de Maringá uma certa dificuldade, né, das pessoas que têm um índice tão alto de aluguel. Óbvio que esse índice contratado é índice justo, né, porque é o índice que foi contratado, obviamente, pelas pessoas quando fizeram a colocação, mas a pergunta é, será que dá para engolir no nosso orçamento 24% de aumento numa pancada só? Né, Luciana, é um número bem, bem salgado para poder digerir e jogar isso dentro do nosso valor mensal durante 2021.
É, não dá para engolir não, né, professor? Não dá mesmo, porque muda todo o orçamento, desconfigura completamente o orçamento doméstico, né? E aí também tem a questão do valor do imóvel, ele acaba ganhando, tem um ganho real aí sobre o imóvel, não tem? Aí para o dono do imóvel?
É porque, vamos dizer, né, o IGPM, né, como ele é calculado, né, ele está dando essa demonstração por conta de certas variações que são, inclusive, internacionais. Então, ter um reajuste dessa ordem realmente tem uma agrega, né, traz para o dono do imóvel um resultado. Vale lembrar que em anos anteriores, por exemplo, 2017 aconteceu isso, 2018 também aconteceu isso, nós tivemos sequências de valores mensais com IGPM negativo, né? Tivemos até de 1.7, 1.4, 1.2, né? Que ensejaria, né? Que, vamos dizer assim, obrigaria o dono do imóvel a reduzir o valor do aluguel para poder atender a letra dada do contrato, né? E muitas pessoas acabaram entrando num acordo de não reduzir o aluguel e manter-se daquele valor, naquela forma. Isso foi um acordo que foi firmado. E eu sempre recordo de um amigo que me dizia o seguinte, né, que me diz até hoje ainda, que pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Então, se foi capaz de conversar naquela questão, quando teria uma redução potencial por conta do IGPM negativo, né, com um aumento também brutal desse, sentar em conversa também é muito importante, porque aqui em Maringá, diante da situação que nós temos de mercado, existe uma oferta importante, né, de imóveis à disposição para locação. Então, quem está locando, né, tanto vamos dizer assim, na relação de contrato, quem loca e quem está ofertando o imóvel para locação, tem que ter isso em vista, porque, eventualmente, um aumento de 25%, depende do valor do imóvel, se a gente pega um imóvel de R$ 1.000, falamos de um valor que vai para R$ 1.250. Se for um apartamento, soma-se a isso ainda a questão que envolve condomínio, sem falar no IPTU, que também já é de praxe. Então, começa a ficar bem salgado. E aí, nessa situação, como você bem colocou, né, existe uma situação que valoriza os imóveis, mas também já aquece um outro mercado, que é potencialmente aquele que envolve a compra de imóveis, porque as taxas para financiamento estão baixas, né? Eu falava com alguém pelo WhatsApp essa semana, pelo Messenger essa semana, e perguntando, professor, vale a pena financiar imóvel? E falávamos de taxas fixas hoje de 5.6, as taxas mais salgadas, que nem são os bancos estatais, chegaram a 6%. Então, veja que interessante, né? Já fica uma coisa de se pensar, que quem está hoje pagando um valor de imóvel com uma locação tão salgada, tão pesada, já fica mais interessante ele pensar em comprar um imóvel, né? Ou até mesmo, se não tiver essa opção de comprar, de buscar um outro imóvel numa relação de custo-benefício um pouco mais aproximada, né, Luciana?
É isso aí. E, então, dá para negociar uma outra, um outro índice, né? Por exemplo, se as partes chegarem a um acordo, dá para aplicar o IPC, por exemplo?
É, exatamente. E tudo cabe, né, numa boa conversa de pessoas que estão ali já há algum tempo. O dono poderá argumentar que está ali já faz 10 anos e quem locou pode dizer, estou aqui 10 anos e nunca dei trabalho. Então, assim, os riscos todos estão na mesa, né? E as pessoas têm que tomar ciência, tomar também a consciência de que uma mudança de imóvel vai implicar numa análise necessária pelo locatário, na verdade, de entender para onde ele vai, quanto vai custar para ele estar nesse local diferente agora, e então que valor vai acrescer no orçamento dele doméstico. Vamos pensar em deslocamento, vamos pensar em idas e vindas diárias com o seu carro, ou com transporte público, ou então com táxi, ou com um aplicativo, né? Para poder entender se essa variação, essa mudança vai compensar, né, frente a esse IGPM que estaria sendo discutido. Então, em cima disso, brigar. Não é também querer tirar os 24%, né, da conta integralmente, ainda que a crise justifique isso, mas é realmente colocar, né, numa medida que a mudança se torne inviável. Então vamos pensar assim, bem simples. Alguém mora hoje numa casa que está pagando R$1.000 e vai aumentar para 1.250. A pergunta é, por R$1.000 ele consegue morar onde? Ele consegue localizar um imóvel em tal situação que para ele é útil, cabe tudo dentro dele lá e funciona muito bem. A pergunta é, nesse local que ele vai novo agora, né, para o nosso ouvinte estar tomando nota disso direitinho, os custos de estar nesse local novo, deslocamento, distância, combustível, transporte, escola, táxi, seja o que for, quanto que isso aumenta ou até diminui? Porque pode ganhar na Mega Sena, de repente agora aqui, e achar um imóvel que seja melhor localizado, com custo mais baixo e que seja um benefício para ele. Então ele vai mudar. Mas se o valor for diminuir R$100, esses R$100 seria o valor que ele deveria lutar para poder reduzir no seu aumento do imóvel que está agora. Então, ao invés de 1.250, ele estivesse brigando para pagar apenas 1.150 para deixar essa gordurinha ali, como a gente fez essa conta. Porque a gente fala de custo-benefício, né? Custo-benefício na relação onde ele mora e também, obviamente, em termos econômicos, né? Ele entender que mudar só por mudar ou por birra não é vantagem. Então, essa avaliação cabe muito bem e dá para fazer na ponta do lápis mesmo, Luciana. E óbvio, como a gente já disse antes, caso surja uma oportunidade referente à compra de imóvel com uma taxa reduzida, certamente também é uma coisa interessante de se pensar, porque ainda que seja de longo prazo, né, as pessoas que têm condição de entrar nessa proposição de compra de imóvel, mesmo financiado, é uma coisa a se considerar, porque uma taxa fixa hoje de 5%, 6% ao ano é realmente insuperável no Brasil nos últimos anos, né? Quando nós tivemos muito bem na economia, nossa taxa fixa estava em 8%, 9%. A 6% é praticamente comprar um imóvel em taxas europeias ou taxas americanas, quando está tudo muito bem por lá. Então, tem que aproveitar mesmo.
É verdade. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima. Até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. E grande abraço a todos os nossos ouvintes.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.